Boa noite a todos. António Filipe Pimentel, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga. Estas fantásticas classificações de uma universidade como Coimbra sinalizaram um caminho. Posso falar de vocação ou na altura era apenas
Não,
um caminho?
Vocação era, quer dizer, quando eu fiz o doutoramento já era um rapaz descriado e, portanto, já tinha a minha vocação definida e mesmo no mestrado também já tinha. Eu tive um percurso um pouco sinuoso. Quando entrei para a licenciatura, não havia a licenciatura em História da Arte, que sempre tinha sido, de algum modo, a minha área de pesquisa pessoal, porque eu acho que a obra de arte é uma espécie de prisma essencial para problematizar um tempo, o seu tempo. Por isso é que há muitas formas de encarar a análise da obra de arte. No meu caso, é a história da arte. E eu sempre gostei da história, mas sempre achei que, de algum modo, instintivamente, era o objeto artístico aquilo que eu gostava de questionar. Mas assim que abriu a variante História da Arte, inscrevi-me.
Você acha que a arte pode ser um último refúgio, um último amparo, uma última inspiração?
Eu não sei se será um último amparo. Acho que há muitos amparos, nós todos precisamos de amparos. Agora, acho que os amparos são sempre, em geral, em primeiro lugar, da ordem dos afetos, não é? Porque nós, mesmo até do ponto de vista da organização política das nossas sociedades atuais, somos reféns de um paradigma que eu acho que está ultrapassado em boa parte e que estamos, enfim, também, de algum modo, a refundir todos os dias. Somos convocados a isso, é algo que vem do racionalismo da Revolução Francesa e do Iluminismo e, portanto, vem do mesmo quadro de que se alimentou o cientismo no século XIX e o positivismo e tudo isso, que é o primado da razão. E, portanto, a nossa arquitetura mental funciona sempre como se uma escolha, uma vez racional, tivesse a bondade de acertar por isso mesmo. O que era muito mais simples, porque permitia programar a nossa vida com um computador. A verdade é que não é assim. E, nomeadamente, António Damásio já explicou exatamente isso, o erro de Descartes. E a arte e a criação artística entra exatamente nesse domínio, porque nos permite a felicidade e a pausa do bem-estar. E esse bem-estar é algo que nós encontramos no domínio dos afetos. Por isso o encontramos em casa, na família, nos nossos cães, onde seja, não é? Quer dizer, e por conseguinte é sempre aí que nós buscamos o refúgio. E uma das coisas que eu muitas vezes cito e que me parece que é um documento muito esquecido, e até agora na introdução do catálogo da exposição que vamos inaugurar amanhã, citei o que é a carta do Papa João Paulo II aos artistas. É um documento notável e que fala exatamente disso. Não só diz que a arte salva, o que é muito importante, o conceito da salvação pela arte, ou seja, a beleza redime, como diz uma coisa que é extremamente importante, que é a de que os artistas, e depois, evidentemente, que o Papa faz toda a arquitetura do seu raciocínio, do ponto de vista, naturalmente, teosófico, mas à margem dessa questão, portanto, o postulado da fé, é fácil seguir o seu fio de raciocínio do ponto de vista, desde logo, da associação da criação, do ato de criar, não é? Criar com ser grande como criador.
Sim, ou, claro.
Não é? Quer dizer, a chispa que o artista tem de inovar e de romper sempre pelo lado da emoção. Repare-se, é sempre pelo lado da emoção. Sempre pelo lado da emoção. Que o artista rompe o paradigma e cria aquilo que é novo. E quando cria, cria beleza. E essa beleza é essencial à humanidade inteira, porque nos faz respirar, que é isso, que é aquilo que nos permite continuar o esforço. E isso tem de por cima uma coisa que é tão simples quanto isto, do ponto de vista racional, explica a relevância económica da cultura e da arte, porque para que a humanidade possa continuar a taxa de esforço que é rentável do ponto de vista económico e financeiro, precisa de recarregar as baterias, e nós recarregamos as baterias no domínio dos afetos.
Esse deve ser a coisa mais importante, a prioridade,
claro. É fazer parar, é obrigar-nos a parar.
E Deus fala o parar ou não?
Faz, com certeza. A minha relação com Deus, devo dizer, agora que estamos aqui à puridade e que ninguém nos ouve, e sou só no confessionário com a Maria João, é uma relação que será porventura pouco conforme, porque é uma relação feita a partir, eu não consigo desligar-me do facto de ser um historiador. E por conseguinte, como historiador que sou, tenho a noção do que foi o peso da história e do que é a religião, enquanto lado institucional e ritual, e do que é a fé. E do que é a religião enquanto fenómeno coletivo e a religião enquanto fenómeno individual. Fui-me inquietando com esta nossa conversa, já sabia que ia ter este lado confessional, a pensar que de algum modo me sinto como um homem, como um erasmista, como um homem de entre reformas, aquele período entre o grande abanão da reforma protestante e da reforma católica, em que se criou a relação individual com Deus. E é essa a relação que eu tenho. Agora, entendo do ponto de vista racional, porque não consigo despir-me desse meu lado racional, que, a contrário senso, o mundo não faz sentido se não tiver esse outro sentido. E precisamente por isso, evidentemente, que tenho essa relação. Acho que Deus que está mais ou menos nisto tudo.
Portanto, o seu Deus veio de casa.
E vem de casa, mas gosto desse caldo em que eu fui criado, que é um caldo de muita contradição e muito respeito pela contradição, deve dizer-se, mas onde as pessoas foram todos sempre estimuladas a pensar pela própria cabeça. E, naturalmente, pensando pela própria cabeça, encontrei, acho eu, felizmente, Deus no meu caminho. Sou convictamente crente isso, felizmente sou, e considero que é um dom que tenho. Como digo, separando a minha fé convicta do lado mais histriónico e mais ritual da religião.
Oh, António, um dia você começou, uma vez depois quando se formou, a escrever, a ensinar, e depois, julgo que uns anos mais tarde, mas não tenho essa data, foi convidado para ser diretor do belíssimo Museu Grão Vasco, em Coimbra, em Viseu. Foi o primeiro museu que você dirigiu.
Sim, foi durante um período muito curto, foi de setembro de 2009 a fevereiro de 2010 e depois em 1 de março de 2010 já estava aqui no MNA.
E foi uma surpresa para si o convite para dirigir o Museu de Arte Antiga?
Foi, o convite para dirigir o Museu de Arte Antiga caiu completamente do céu. Aliás, numa circunstância especialmente penosa para mim, devo dizer, porque esse período de Viseu foi um período, por um lado, fascinante e, por outro, difícil. Foi um período em que, eu antes era pró-reitor na Universidade de Coimbra do Património e diretor do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras, tudo ao mesmo tempo, o que também era um bocadinho excessivo, mas sobretudo tinha aprendido aquilo que eu não queria fazer na vida, que era fazer algo que se aproximasse ou que fosse a área da governança.
Convite para o Grão Vasco foi uma libertação.
Foi uma libertação, exatamente. E eu estava contentíssimo no Grão Vasco. Tomei posse a 15 de setembro. Sucede que a 24 de outubro uma irmã minha tem uma crise de saúde e foi um mês para enterrar, o que foi, enfim, profundamente violento, obviamente para mim e para a minha mãe, muito especial, etc. E, portanto, e ainda para como tomámos a decisão brutal, mas tinha que ser, de fazermos a noite de Natal em casa da minha irmã, já sem ela, e depois a seguir desmanchámos a casa. Eu estava mergulhado exatamente nisso, quando toco ao telefone
e era o convite. Do outro lado?
Era o diretor-geral, na altura, o presidente, aliás, do Instituto dos Museus, a fazer-me o convite. Era o dia 30 de dezembro, mas sobretudo, independentemente desta fase pessoal, eu estava divertido da vida a ser diretor do Museu Grão Vasco, que adorei.
Quando um convite para o Museu Nacional de Arte Antiga, apesar de tudo é o museu emblemático do país, o Ex Libris, da nossa museologia, não o assustou?
Sim.
Pediu para pensar?
Claro, pedi para pensar, evidentemente, aí assustei-me imenso.
Então chegou lá e virou-se para onde e com quem e como?
Aqui em Lisboa, sim. Virei-me para a equipa e para a casa, e depois para fora, não é? Mas a primeira para a equipa e para a casa. Porque é evidente que a casa tinha e tem dois patrimónios inestimáveis. Um é o seu acervo e o outro é a sua equipa. e portanto é com isso que se faz a marca, e depois a partir daí foi, enfim, ir à luta. E um museu é muito diferente de um sítio patrimonial ou de um centro interpretativo. Um museu não é nada disso. Um museu, um grande museu, um museu sério, porque a palavra museu é hoje evidentemente uma palavra com uma semântica muito grande, é um território de criação permanente, onde surgem, onde se reúnem objetos que são considerados paradigmáticos e dignos de, pela sua excepcionalidade, serem preservados e mostrados. Logo existe esse lado religioso, não é? Devoto de ter o contacto direto com a criação. O museu não pode funcionar com réplicas, o museu tem que ter o objeto. Nós temos de ter a sacralidade
de ver aquele
objeto que foi criado.
E não a cópia do que
exatamente
foi criado.
E esse objeto está preservado, está desde logo descontextualizado do seu estar numa cápsula, descontextualizado do que era o seu habitat original e da razão para que foi criado. Portanto, tudo isso terá que ser fornecido ao visitante e está exposto da melhor forma possível, tentando travar a erosão do tempo, por um lado, portanto, preservando o prestígio dessa sacralidade, o caso, por exemplo, da Gioconda, ainda agora estamos no centenário de Leonardo, não é? E iluminado, exposto da melhor de todas as maneiras. E quando se entra num museu, não existe essa noção de narrativa. Nós entramos num museu e cada um de nós segue o seu caminho. Aliás, está ali a Manuela, que Bravo Serra, que tanta gente recebe no museu. Nós entramos no museu sempre com uma espécie de consciência inconsciente, passa a redundância, de que vamos ser surpreendidos, que temos o direito de ser surpreendidos. O objetivo central do museu, creio que é o do direito democrático à informação científica. É uma coisa quase tão complexa quanto isto. Ou seja, o museu é um centro de investigação, é um centro produtor de conhecimento. E por isso é que o museu tem uma capacidade de cerzir, de apaziguar e de criar a tal paz que é fundamental hoje que as comunidades estão tão fraturadas e a precisar tanto desse ponto. Precisamente porque não conduz ninguém, não existe uma ideologia, não existe uma narrativa, não existe uma cassete que é debitada. Existe um espaço onde todos nós nos projetamos, mas é um espaço de redenção. É um espaço que nomeadamente mostra e consagra que no fim não há comunidade nem civilização humana que não tenha contribuído com algo de importante para o futuro. Mas o museu propriamente clássico, como é o Louvre, como é o Prado, como é o MNA, etc., evidentemente que tem custos de sustentação que são, enfim, no nosso caso, absurdamente residuais. No caso dos museus sérios e dos países sérios, os custos são evidentemente sérios. É uma equipa, aliás, enfim, obviamente,
reduzidíssima
para os encargos. São 67, não, eram 67 no princípio do ano, no final do ano serão menos 14, portanto é fazer as contas.
A gente faz depois, diga lá, não lhe quero cortar o raciocínio.
E portanto, é uma equipa muito especial, porque ao ter esta escala e tendo entrado por etapas, digamos assim, existe uma componente humana completamente fora do comum. É uma equipa de amigos. E isso, é essa noção de ser uma equipa de amigos, funciona como uma família. Nas famílias também existem as telhas, todos nós sabemos, o primo, o irmão, o coisa tem o seu feitio, que às vezes é impossível, mas a voz do sangue fala e há qualquer coisa que faz com que nós ultrapassemos isso, porque não é? Quer dizer, existe aquele fator de agregação. E ali, essa voz do sangue é o amor à instituição. E esse amor passa de geração em geração. Há 134 anos. E depois a equipa, como tem, e ao funcionar como uma espécie de casulo fechado, funciona como uma associação, uma venerável associação de estudantes, como eu lhes digo na brincadeira, com uma espécie de juventude que continua no tempo, com todas as virtudes e os defeitos de uma juventude, às vezes um pouco saródia. Mas isso é ótimo do ponto de vista humano, não só faz a qualidade dos dias, permite que as pessoas trabalhem loucamente, sem contar o tempo. O trabalho não acaba às 5 horas
mas
e começa no dia seguinte.
Mas também tem um bom maestro a reger os diversos instrumentos.
Pois, eventualmente, eu também faço parte da Associação de Estudantes, não é? Portanto, todos nós partilhamos da mesma telha.
Então, isso... porque é que isso tudo vai acabar daqui a 2 dias?
Ah, bom, enfim, do meu ponto de vista, vou acabar, eu não...
O museu nem a equipe, felizmente, se não estávamos aqui de luto pesado, mas mesmo assim estamos um bocadinho, eu estou um bocadinho.
É muito natural que aconteça, porque do meu ponto de vista há um ciclo que se fecha. Existe o término de uma comissão de serviço, que já é a segunda ou a terceira, e indisponibilidade física e tempo para continuar para além dela, precisamente porque... as condições existentes, que eram escassíssimas, foram erodindo até ao limite. Portanto, quando eu comecei a sua pergunta há pouco, quando me fizeram o convite, o que é que eu senti? Evidentemente que fiquei assustado, mas sabia...
Por causa da dimensão, sim.
Da dimensão, mas sabia que o que quer que eu fizesse tinha que ser feito para a frente, não estava a partir de nada, de um paradigma. Portanto, logo veria o que é que era possível fazer. Mas isto que foi feito foi um exercício académico absurdo de pegar numa nora cujos alcatruzes são meticulosamente montados às avessas e pô-la a rodar para o lado certo. Evidentemente que isso não só é um esforço enorme, um esforço não só meu, mas da equipa, que tem mais 10 anos do que tinha há 10 anos atrás, que é menor do que era há 10 anos atrás, e em que cada alcatruz se tem que encher para depois fazer rodar a nora. Sendo ainda por cima que, evidentemente, que se pega numa locomotiva do século XIX e a põe sobre os carris de um TGV, a certa altura o atrito é tamanho que começa a fuselagem a desfazer-se. E foi o que aconteceu e é o que está a acontecer. Os tais 14 funcionários a menos, imagino numa casa que já tem menos de metade do que devia ter e que faz o triplo do que fazia antes, porque estamos no século XXI, etc. Daí eu não ter a mínima dúvida de que vai haver a reação, e acho que nós, que naquela casa, com toda a força que ganhámos com a associação do grupo dos amigos, etc., tudo deu um impacto. Não é por acaso que o país se levantou para pôr o Sequeira no lugar certo, não é? Isso significa uma consciência global, nacional, finalmente, de uma instituição que nos honra e de que nós temos orgulho e na qual nos revemos e na qual entremos ou não entremos ou vejamos-la pelo espaço virtual, temos esse tal retorno afetivo de que há pouco estávamos a falar.
Onde é que o podemos ver daqui a uns 6 meses, ou quando for, e onde é que você gostaria que o víssemos? Não é a mesma coisa.
Ah, Maria João, eis uma coisa em que eu não pensei, para provavelmente no Jardim da Estrela a passear o meu cão, sei lá.
Não, até daqui a 6 meses não é natural.
E a tomar um copo de vinho branco ao final da tarde. Não, não faço a mínima ideia. Eu agora tenho que acudir à minha carreira académica que ficou para trás com grande prejuízo.
Deve ser talvez a primeira vez que eu repito uma pergunta que fiz a semana passada aqui à maestra Ana Joana Carneiro, a propósito, obviamente, da música, mas assim falo da arte e do ato da criação. Quando você olha para um Caravaggio, um Piero della Francesca, quando olha, e naturalmente penso eu, se deslumbra, ocorre-lhe que eles estivessem a falar com Deus enquanto pintavam?
Não
que
sei
houvesse
se,
uma...
Não sei se me ocorre que eles estivessem a falar com Deus, mas seguramente que Deus estava a falar com eles.
Muito bem, muito obrigada.